Relator do orçamento admite negociar reajuste maior para o salário mínimo em 2011.
E Sérgio Cesarenco pede a deputados que votem logo o projeto que garante mais dinheiro para a saúde.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O relator-geral do orçamento, o senador Jim Argelo, admite negociar com os parlamentares e o próximo presidente eleito um reajuste maior para o salário mínimo em 2011.
O projeto da lei orçamentária que o governo enviou ao Congresso aumenta o mínimo de R$ 510 para R$ 538. Mas as principais centrais sindicais querem um reajuste maior, como informa o repórter Jorge Cardim.
Os sindicalistas defenderam um reajuste de aproximadamente 10%, dos atuais R$ 510 para R$ 560, a partir de 2011. A proposta de orçamento encaminhada pelo Executivo ao Congresso Nacional prevê um valor de R$ 538,15. O reajuste de 5,5% busca repor a inflação prevista para este ano. O relator-geral do orçamento, o senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, disse que o assunto deve voltar a ser discutido após o segundo turno das eleições. Jim admitiu que pode negociar um reajuste maior com os parlamentares e o novo presidente eleito no dia 31 de outubro.
Eu vou poder escutar todos, escutar principalmente a nova presidente do Brasil, o novo presidente do Brasil, e aí nós vamos fazer um orçamento que seja justo para todo o país.
O senador Jim Argelo explicou que o cronograma para a votação do orçamento 2011 já está pronto e o texto final deve ser aprovado até o final deste ano.
A senadora Sérgio Cesarenco, do PT do Mato Grosso, pediu à Câmara dos Deputados que vote logo o projeto que regulamenta a chamada Emenda 29.
Essa emenda constitucional destina mais recursos para a saúde pública. No entanto, ela precisa ser regulamentada para que esse aumento saia do papel.
Sérgio Cesarenco explicou que o projeto, que há meses está parado na Câmara, define o percentual da receita que a União terá de aplicar todos os anos em saúde.
Os percentuais de estados e municípios já estão definidos. São 12% e 15%, respectivamente, informou a senadora.
Sem a aprovação da regulamentação da Emenda 29, não há como a gente ficar falando por aí que está batalhando pela melhoria da área de saúde. Ela vem melhorando hoje dentro dos seus limites máximos de recurso. Agora, com a regulamentação da Emenda 29, como diz a gíria, aí vai acontecer.
Também o senador Augusto Botelho, de Roraima, defendeu a regulamentação da emenda, já aprovada pelo Senado, que destina mais dinheiro para a saúde pública.
Fui relator da emenda 29 aqui nesta casa e posso afirmar que quando ela for regulamentada, precisaremos garantir que o dinheiro destinado à saúde seja efetivamente usado para melhorar a qualidade de atendimento no SUS.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, apresentou projeto que isenta do IPI e do imposto de importação as vendas de veículos hídricos que possuem motores a combustão e elétrico.
Com a proposta, Roberto Cavalcante pretende baratear o preço desses veículos e incentivar a sua produção e consumo, porque eles são mais limpos, ou seja, poluem menos o meio ambiente.
Além da redução da dependência dos combustíveis fósseis e da poluição nas grandes cidades, a produção e uso de veículos elétricos e híbridos no país traria a criação de empregos especializados e a agregação de valor na produção nacional.
O projeto de Roberto Cavalcante propõe também alíquota zero nas contribuições para o PIS/PASEP e para o CONFINS no comércio dos veículos hídricos.
Já o senador Jefferson Praia, do PDT, pediu ao governo federal socorro para os municípios afetados pela seca prolongada no estado do Amazonas.
Ele disse que várias comunidades estão completamente isoladas. Elas precisam de alimentos, água potável e remédios, mas não é possível o acesso de barco até essas regiões porque o Rio Solimões está muito baixo.
Apela a atenção do governo federal de modo a reforçar as medidas emergenciais da Defesa Civil do Estado do Amazonas. Deveríamos estar sempre preparados para essas situações para que o povo do Estado do Amazonas não sofresse tanto nos momentos difíceis, cheias que causam danos ao nosso povo e secas prolongadas.
O senador Musarido Cavalcante, do PTB de Roraima, adverte que o próximo governo terá que fazer uma nova reforma da Previdência.
As mudanças na aposentadoria são necessárias porque a população brasileira está envelhecendo.
Segundo o IBGE, em 1992, os brasileiros com mais de 60 anos representavam 7,9% da população. E em 2009, esse índice subiu para 11,4%. Mais informações com a repórter Érica Christian.
De olho nesses números, a coordenadora de População e Cidadania do IPEA, Ana Camarano, advertiu que o envelhecimento da população vai resultar em mudanças na idade mínima para a aposentadoria, atualmente de 60 anos para homens e 55 para mulheres. O senador Musarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, avalia que uma nova reforma na Previdência deverá ser uma das prioridades do próximo governo. Ele lembrou que o número de trabalhadores que vai sustentar os inativos será reduzido à metade. O senador destacou, no entanto, que as novas regras só deverão valer para quem ainda vai entrar no mercado de trabalho, a fim de garantir os benefícios daqueles que estão na ativa.
Não se pode chamar de avanço simplesmente fazer uma lei que retroage para prejudicar pessoas que já têm direitos adquiridos, que não se encontra meio termo nisso. Fazer uma reforma imediatamente que passe a valer com prioridade para aqueles que entram, passam a contribuir para a Previdência a partir do momento que entram no serviço. Se for o caso, criar uma regra de transição que não penalize quem já está no serviço público.
Em setembro de 2010, o déficit da Previdência era de quase 5 bilhões de reais. No acumulado do ano, o rombo nas contas do INSS soma 31 bilhões de reais.
O senador Papaléu Paes, do PSDB do Amapá, quer que sejam criadas políticas públicas para a juventude com ensino de melhor qualidade a todos, de modo a preparar os jovens para o mercado de trabalho.
Segundo ele, as políticas atuais para esse grupo estão defasadas e programas como o ProJove, por exemplo, representam pouco mais do que uma extensão do Bolsa Família.
Dentro daquela projeção do crescimento populacional, se seguirmos exclusivamente com as políticas do tipo Bolsa Família, teremos a maior parte da população brasileira profundamente dependente do governo para o atendimento de suas necessidades básicas daqui a 20 anos.
O Senado Federal já estuda vários projetos que podem beneficiar os jovens, especialmente os que estão sendo chamados de geração neném.
O apelido se refere aos mais de 2 milhões de jovens de 18 a 20 anos que nem estudam, nem trabalham.
Um desses projetos prevê redução do imposto de renda das empresas que contratarem jovens de 18 a 24 anos.
Outro projeto cria o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional e Qualificação do Trabalhador, o Fundep.
Segundo a senadora Cátia Abreu, do Democratas do Tocantins, a aprovação do Fundep vai ajudar o aluno a sair da sala de aula direto para o mercado de trabalho.
Realmente é a verdadeira educação que vira emprego. São milhares de jovens neste país que abandonam o segundo grau. Quase 50% dos alunos estão abandonando o antigo segundo grau e hoje ensino médio, justamente pela perspectiva de terminar o terceiro ano sem uma profissão, sem uma qualificação.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação Regina Pinheiro e Osório Anquises.
Produção Rádio Senado sob a direção de Flávio de Matos.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Se você é servidor municipal, preste atenção a esta oportunidade. O Tribunal de Contas da União e a Escola de Administração Fazendária se juntaram a outras instituições para oferecer cursos de capacitação. E para não haver gastos, é tudo via internet.
São três opções. Você pode escolher o curso de Planejamento e Orçamento Público, mas talvez você prefira o módulo de Contratação Pública. Há ainda a possibilidade de escolher o curso de Prestação de Contas em Convênio.
Cada curso tem uma carga total de 40 horas, mas como é pela internet, os horários são flexíveis e você pode fazer as atividades em horário que não atrapalhe suas atividades na Secretaria, na Prefeitura ou na Câmara Municipal.
Inscreva-se gratuitamente em www.esaf.fazenda.gov.br. Lá você vai clicar em Escola Virtual Unicerpro. As matrículas já estão abertas e vão só até 31 de outubro. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.